Bom dia, Cláudio Manoel e Mikael Langer. Como é que estamos? Tudo bem, gente?
Bom dia. Obrigado pelo convite.
A gente valeu, que agradece. A gente que agradece.
Valeu, Potter. 11 graus aí, tá frio, hein?
Hoje tá frio. Sabe, Cláudio, eu andei por São Paulo e aí eu fui me exibir. Falei, não vou. Ontem eu tava lá. Eu cheguei na quarta-feira à noite lá, né? Não vou levar jaqueta. Tava 14 graus em São Paulo. Aí passei frio em São Paulo, fiz fiasco. Aí o gaúcho não pode passar frio em São Paulo, entende?
Gaúcho passa frio em São Paulo, hein?
É, exatamente. Tu fica quieto, tu fica passando frio quieto de camiseta, assim, sabe? Pra as pessoas não notarem que tu tá com frio, né? Tu tá com frio, gaúcho? De camiseta? Não, tá tudo bem, sabe?
Pô, brother, mas eu já fiz essa bobagem duas vezes de menosprezar São Paulo. Eu comprei dois casacos em São Paulo, em duas viagens, porque ficou espontâneo. Falei, vamos parar com isso, tem casaco pra caramba, nunca uso. Aí quando eu vou pra São Paulo, tem que comprar casaco, foda. Bom, mas aí.
Gente, bom, já tá na Globoplay, né, a série, meu amigo Bussunda. O que me vem na cabeça, a primeira pergunta, é quando vocês decidiram que a série existiria? Porque imagens de arquivo são, né, eu imagino que são horas e horas e horas e horas disso, né? Mas quando que teve a decisão de transformar isso num documentário?
Bom, vamos lá. Assim, começou... Tudo tem uns começos, assim, que são vários começos, né? O Mikael me deu um toque de assistir uma série da HBO, que só são duas longas metragens, Os Diários de Gary Sandler, que é um puta comediante americano, que um grande amigo dele fez esse documentário, que era um cara que conheceu ele era ainda um jovem roteirista. Qual é o nome do cabra mesmo? Que é famosíssimo.
É o Jerapatão.
Aí eu vi, fiquei naquele negócio assim, pô, o cara tinha esse acesso, né, à história do retratado lá do Gary Sandler. Eu fiquei pensando nisso, o Bussunda sempre foi um cara, óbvio, depois que morreu, presente, né, na minha memória, na minha cabeça. Eu tinha aquele negócio que todas as experiências documentais que a gente fez, exemplo com o Mikael, foram todos assim, uma direção e um entrevistador invisível, nem minha voz entrava, como a gente teve que vir da vida um monte, o Simonal, o Chacrinha. Então tinha uma discussão interna, assim, bom, Bussunda, é óbvio que eu tenho um ponto de interesse nisso, que é a minha proximidade, meu conhecimento, sei com quem falar, sei procurando, eu sei aonde pelo menos espartar o negócio, não sei o quê, mas tinha também os problemas de estar dentro demais. Aí o Mikael, obviamente, né, quando eu comecei com ele, já servia para isso, porque o Mikael é um cara muito próximo do universo do cacete, mas até por idade, tudo, diferença dele, sei lá, tem 20 anos de diferença, ele não convivia tanto assim como foi, eu acho que nem conheceu o senhor. E aí teve também a Júlia, que veio como ideia inicial também de trazê-la para ter uma certa continuidade, uma certa homenagem a ele, um certo afeto também, de uma amizade. Mas por ela ter feito cinema e roteiro, então eu podia dizer, pô, como é que ela veria isso? Ela trouxe uma coisa que era um mote legal, que é as conversas que ela não pôde ter com o pai, porque foram interrompidas. E aí a gente conseguiu, quer dizer, nisso, quando todo mundo topou, aí virou a ideia de todo mundo, claro, né? Que todo mundo traz suas camadas, o que agregar, né? Mas começou meio daí, entendeu? Agora é óbvio que tinha uma coisa aí também, minha, né, pessoal, que no início, que a Júlia, né, óbvio também para ela foi trágica, tem o DNA dele. A Júlia perdeu ele com 12 anos de idade, né? Eu acompanhei na vida do Bussunda desde que ele tinha mais ou menos essa idade, desde os 13 anos, até ele morrer. Então também foi uma, assim, rever isso, né? Essa rever momentos, memórias, fotos, vídeos, pessoas, lugares. Então foi uma revisitada e também, digamos assim, uma permanência dele no meu dia a dia, mais de ano. Eu falei, nunca fiquei tanto com o Bussunda desde que eu morava com ele, entendeu? Eu e Beto, porque a gente morava na mesma casa. Então, foi isso. Chega. Fala, Mikael.
Davi. Mas, você, assim, o documentário, ele foca mais no que o Bussunda fazia na televisão, ou é a vida do Bussunda toda, desde que ele era pequeno, sei lá, qual é exatamente o foco do documentário?
Fala você, Miguel. O recorte é muito específico, é só simplesmente a vida inteira dele. Então, basicamente, é uma série biográfica mesmo. A gente não fez recortes assim, muito, muito específicos, não. É basicamente a vida dele, segue uma ordem cronológica. O que, num primeiro momento, se deixa um pouco apreensivo, né? Porque você fica imaginando que as pessoas querem logo chegar naquela parte que elas conhecem. Ah, eu quero logo chegar no TV Pirata, quero logo chegar no Cacique Planeta Urgente. Mas a história de vida do Bussunda foi tão interessante, ele veio de uma família tão... tão peculiar, tão engraçada, tem umas histórias tão deliciosas da adolescência e certas pistas já na infância, na adolescência, do que ele viria a se tornar, que o primeiro episódio já te ganha. Então, eu costumo dizer assim, quando eu li a biografia do Bussunda, eu fiquei assim, caramba, minha vida não tem muita graça, né? Porque é uma história tão rica de vida, aconteceu tanta coisa, era uma coisa tão... Eu acho que a época ajudava também, né? Uma época muito efervescente, o Brasil estava saindo da ditadura, aquela sensação de que você podia fazer tudo, desde se jogar num navio que o pai do Cláudio tinha arrumado um jeito deles irem para a Europa, e o Bussunda se enfia num navio 12 dias, 14 dias, né? A deriva quase dentro de um navio para chegar na Europa, fazer aquele tipo de viagem sem dinheiro e tal. Então tem umas coisas muito interessantes, todas as fases da vida dele tem elementos muito legais, assim. Acho que a gente foi muito feliz de poder não só contar essa história, mas ter a ajuda de muita imagem de arquivo. Eles acharam umas fitas VHS que o Cláudio achou que estavam perdidas, que é justamente dessa viagem. Então, assim, ficou uma coisa bem, bem rica, como a vida dele foi.
Cláudio, eu imagino que para contar um capítulo que o Brasil todo acompanhou, né? Porque foi durante uma Copa do Mundo, né? Que foi o fim da vida dele, né? Como é que foi para ti reviver esses momentos que... Bom, matérias de televisão não faltaram, né? Você se revendo também naquele momento, como é que foi relembrar especificamente esse fim que acabou sendo trágico de uma maneira, foi uma interrupção de vida, né?
É, claro, se for para mim, então, para quem estava perto e quem estava lá, foi trágico, foi pouco. Mas a questão é assim, vamos lá, passado, ontem completou 15 anos da morte dele, né? 15 anos também, o tempo age para ajudar várias cicatrizações. Essa coisa de você ter passado esse tempo todo tornou possível não só visitar de novo momentos, não sei o quê, mas como também me divertir muito de novo com lembranças, que eu tinha um compromisso de querer fazer uma coisa que fosse divertida, fosse boa de ver, fosse engraçada, trouxesse o Bussunda na lembrança das pessoas, mas o Bussunda como ele era. Não a questão da perda. Então, acho que o tempo ajudou esse olhar. Outra coisa que ajudou muito foi o próprio Bussunda, que o Bussunda, desde lá do primeiro episódio até os últimos momentos, ele sempre foi um cara que ele sempre trouxe uma sagacidade, uma inteligência e uma visão assim, original, mas profundamente humorística em tudo. No café da manhã, conversando com a gente, morava junto. Então, ele tornou essa viagem muito leve. Né? Assim, quando você revê, chega no momento lá, óbvio, né, que não é um spoiler, todo mundo sabe que ele morreu, aí é claro que é diferente, porque é uma visita que também só foi possível depois de passado muito tempo, porque aconteceu. Quando a morte dele foi anunciada e tudo, para muita gente, inclusive para mim que estava lá, a gente entrou meio... numa cegueira. Eu não me lembrava de quase nada dentro de a morte dele, o enterro, poucos dias depois, mas digamos assim, a timeline, as últimas horas, e principalmente as lembranças das outras pessoas e as dores das outras pessoas, a gente, até por uma questão de sobrevivência, cada um cuidou da sua, e ninguém ficou falando muito disso. Todo mundo sabia que estava ali cuidando da sua ferida. Então, ao você revisitar isso, tem o quê de uma camada profunda que você toca? Eu ainda tive, né, a experiência de rever a questão das perdas, quando o Bussunda morreu, 6 meses depois morreu meu irmão assassinado, 5 meses depois morreu meu pai. E agora, que a gente tinha que começar a gravar em agosto do ano passado, mas a pandemia atrasou para janeiro. E justamente o primeiro dia de filmagem foi dia 11 de janeiro desse ano, minha mãe faleceu dia 10. Então, teve vários lutos para lidar. E o do Bussunda foi uma forma, assim, de revivê-lo também. Tanto que ontem, que foi o 15 anos da morte dele, foi o primeiro aniversário de morte que tinha alguma razão, assim, para se estar feliz, né? É, então, assim, teve essas camadas, né? Mas eu acho que também para o espectador, eu acho que ele se beneficia, porque a série acaba tendo essas camadas, acaba tendo essas profundidades, né? Tanto de resgatar um... O que eu ouvi?
Esse é o sinal de 10h45.
Então pronto, então chega. É um bom sinal, para de falar, ótimo.
É o Bussunda se manifestando.
Pode ser.
A paciência do público apitando.
Não, a explicação era importante,
Cláudio. Eu estava na Copa, era a Copa da Alemanha, né, quando o Bussunda morreu. Eu me lembro que nós soubemos da notícia embarcando num trem para ir entre uma cidade e outra. Não me lembro exatamente onde a gente estava, mas eu lembro que a gente estava embarcando num trem, talvez até da Suíça para a Alemanha, alguma coisa assim. E ficou muito assim, naquele ambiente do Brasil, né, da seleção brasileira, da Copa, ficou muito marcante aquilo, né? Eu não sei se vocês chegaram a retratar isso, assim, o que aconteceu lá naquele momento da... Porque claro, no Brasil tu tem um impacto, quando tu tá num ambiente de brasileiros fora do Brasil, aquilo se torna mais forte ainda, né? Que foi o que eu acho que aconteceu conosco.
Eu acho que é um dos pontos fortes daqui, porque a gente conseguiu, né, vários testemunhos, por isso que eu falo que teve essa recomposição dessa timeline nas últimas horas dele, com muitas pessoas que não só estavam na Alemanha, como estavam ali no corredor que ele morreu, né, na porta do quarto. Então, quer dizer, esse impacto lá, e assim, o espalhamento, né, da notícia, da coisa que foi a chegada ao noticiário, né, a chegada do corpo dele no Brasil, é todo um relato que a gente faz com minúcia, né, com exatamente. Então, para mim, por isso que foi uma coisa assim, importante, porque eu não tinha... E nem eu tinha tido essa oportunidade de conversar nos mínimos detalhes como é que foi isso, como é que foi quase minuto a minuto, desde que ele passou mal, até a hora que ele, de manhã, até bom, tá lá na série, no episódio. Então é isso. Então acho que teve, a gente tentou, claro, a gente se circunscreveu ao máximo, que tem muitas histórias deliciosas, e até essa parte não é tão deliciosa assim, mas é importante, a mais próximo possível do Bussunda. A gente não pegou as reações de pessoas que estavam lá, mas quem estava ali próximo a ele, a gente pegou o máximo de depoimento possível.
É um momento marcante, né? Bom, tá na Globoplay, são 4 episódios, ficou muita coisa de fora. Eu vou perguntar, o Cláudio deve ter tido dificuldade, garanto, pra isso, né? Então eu vou perguntar pra ti, Mikael. Ficou muita coisa de fora? Dá pra ter mais 4 episódios? Ou ficou de bom tamanho? São episódios de 45?
A gente já sabia que esse foi um grande problema que a gente teve. Assim, essa coisa do streaming, né? De você ter essas plataformas, a Netflix, mas às vezes quando você assiste umas séries, você fala assim, pô, essa série tem 6 episódios, mas cabia muito bem 4, né? Tem várias experiências que a gente tem que as pessoas comentam isso. E no nosso caso, não foi o contrário. A gente, na verdade, teve que, em um dado momento, negociar com a Globoplay para aumentar o tamanho dos episódios, porque não ia caber tanta coisa. E sim, ficou muita coisa de fora. E a gente está pensando no que a gente pode fazer com isso. Talvez tenha uma surpresa aí para as pessoas. Se o pessoal gostar muito, talvez tenha uma surpresa aí.
Opa, que massa, obrigado. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês, o convite está feito, é um presente para o final de semana, né? Foi ontem a estreia na Globoplay. Então, Cláudio Manoel e Mikael Langer, muito obrigado pelo carinho de vocês e parabéns pelo trabalho.
Obrigado pelo convite, muito obrigado.
Valeu, comeu um churrasco aí,
hein? Ó, venham, 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 por favor, venham. Valeu. Venham, mas venham. Se tá vierem nos próximos dose. Meses, venham com casaco, por favor. Tá?
É, bota um pulou.
É, vem com casaco. Casaco,
faça eu vou a segunda dose, vou comer uma carninha aí com peninha.
Então vem preparado para ouvir. Carne. É, não, mas a gente coloca uns pimentão, umas couve-flor ali, isso a gente resolve. Não, a gente resolve.
A peninha faz tudo por dinheiro.
É, faz. Ah, não, se der dinheiro pra ele, ele come, cai e faz tudo mesmo.
É verdade.
Come tudo.
Claudio, ele já te contou a história que ele começou, a não comer carne, né? Aí passou uns 2, 3 meses, a namorada da época dele, ou a mulher da época dele, levou ele pra uma casa do sogro dele. E aí o sogro tava fazendo um churrasco. E aí recebeu ele numa felicidade pro churrasco. E ele comeu carne naquele dia. Ele já tinha parado de comer carne, mas ele não quis estragar o clima com o sogro. Né? Então, ele
rapaz inteligente, esse cara é inteligente. Esse rapaz é realmente
o cara já comia a filha do churrasqueiro. Vai refugar, pô.
Não tinha o que fazer. É. Caio Manel e Mikael, obrigado, cara, pelo carinho de vocês.
Abraço, valeu,
até mais.
Valeu pelo papo.
Valeu, um abraço.
Abraço.